Inclusão em Rede.
Olá, pessoal! Estamos aqui com mais um programa Inclusão em Rede, o programa que fazemos às quartas-feiras, um programa realizado pela Uninter Notícias, pela Rádio TV Uninter e produzido aqui, organizado aqui pelo CIANE, o Serviço de Inclusão e Atendimento aos Alunos com Necessidades Educacionais Especiais da Uninter. Este programa tem o objetivo de trazer à tona problemas, relatos, informações, conhecimentos a respeito das questões vinculadas às pessoas com deficiência e as questões importantes para a sua inclusão social. Este programa vai ao vivo, ao ar, para todo o Brasil, para todos os nossos 870 e poucos polos de apoio presencial que a Uninter tem no Brasil, do Oiapoque ao Chuí. Não temos nenhum estado sem um polo da Uninter presente, e para os nossos mais de 220 mil alunos. Os números da Uninter são realmente gigantes, não é? E nós estamos com o slogan que o professor Pickler nos trouxe, o nosso fundador, gigantes como o Brasil. Estamos fazendo esse trabalho do CIANE, hoje temos 1.100 alunos cadastrados no CIANE com atendimento educacional especial, a maioria deles alunos da EAD e um pouco, vamos dizer, uns 35 alunos de cursos presenciais, que recebem todas as adaptações, adequações para poderem realizar seu curso com pleno proveito dos conteúdos do seu programa. E temos hoje aqui uma grande personalidade na área da inclusão, na área médica, que vem contribuindo muito com todos os movimentos, com todas as instituições, organizações da sociedade que envolvem atendimento a pessoas com deficiências, com diversidades, com doenças raras. Temos aqui conosco hoje, com muita honra em recebê-lo, o Dr. Rui Fernando Piloto, médico, doutor em genética médica, professor da Universidade Federal do Paraná, e é uma pessoa que é uma referência no Brasil e no mundo pelos seus trabalhos, pelo seu conhecimento, pela sua dedicação e, de uma maneira muito especial, pelo seu jeito de ser. Rui, boa tarde, é um prazer recebê-lo aqui. Tudo bem? Tudo bem?
Boa tarde, Leomar. E boa tarde a todos os filiados nessa grande rede da Uninter que estão hoje nos assistindo. E é com um imenso prazer e agradeço o convite feito pela professora Leomar de participar dessa atividade de live que vocês organizam semanalmente.
Muito obrigada.
Gostaria de dizer, como você mencionou, eu sou médico e biólogo também, e trabalho na área da genética médica, que é uma das especialidades da medicina. Assim como tem a ortopedia, pediatria, etc., existe também, né, a especialidade de genética médica, a qual trabalha na prevenção, diagnóstico e tratamento das doenças genéticas e dos defeitos congênitos. Então, aqueles casais que têm filhos com alguma doença genética ou já tiveram filhos com defeitos congênitos, então é o médico geneticista que atua nessa área. Então, assim, dessa forma, o médico geneticista fornece uma atenção especializada a doenças genéticas e anomalias congênitas, né, ou aqueles defeitos congênitos. e que fortemente estão associados à deficiência intelectual e múltipla, que podem acometer cerca de 5 a 10% dos recém-nascidos. De cada 100 crianças que nascem, aproximadamente 5 a 10 pode ter alguma doença genética ou alguma anomalia congênita. Então, é um percentual significativo, né, e que nós atuamos nessa área, né, trabalhando com esses casais, etc. Dessa forma, nós podemos oferecer um procedimento que é garantido pelo Sistema Único de Saúde, que chama-se aconselhamento genético. Então, o médico geneticista é o responsável por realizar o aconselhamento genético. E, dessa forma, então, a avaliação genético-clínica faz parte do processo de aconselhamento genético, cujo objetivo é orientar os pacientes e familiares. Então, sempre quando trabalhamos com aconselhamento genético, não é só o paciente, é a família como um todo. E a eles nós vamos fornecer informações e apoio a essas famílias sobre riscos, para permitir que esses pais compreendam o diagnóstico, o curso provável da doença e as medidas de controle que existem e os riscos de acontecer novamente a recorrência entre os familiares. Então, veja que é interessante o papel do médico geneticista nesse processo de aconselhamento genético, e tudo começa com a anamnese, que a gente entrevista o pai e a mãe, e fazendo a avaliação genética dessa família. Se existem outros casos, se os pais são aparentados, né? E daí fazemos o exame físico, que é a avaliação clínica. Então, isso tudo faz parte do processo de aconselhamento genético, né? E o que que os pais precisam? Orientação sobre essa doença que aconteceu, né, para esse casal. Ou uma doença que apareceu na família. Às vezes a gente está conversando com os pais e os pais dizem: ah, o meu filho tem uma doença que já existe na família. Então, quer dizer, existe uma recorrência entre outros casos nessa família. E é importante, então, que a gente preste a estas famílias informações e um certo apoio a elas, para que eles possam compreender o diagnóstico. Às vezes, tem casais que têm filhos com doenças genéticas, fizeram um exame, o exame genético mostrou que é tal síndrome, mas eles não compreenderam esse diagnóstico. Eles não sabem o que que é essa doença. E não são obrigados a saber mesmo. Então, somos nós que temos que explicar o que que é esse diagnóstico, como que vai ser o curso da doença. Então, às vezes, a criança tem uma deficiência intelectual. E eu pergunto para a senhora, pergunto para a mãe ou para o pai, para vocês é importante saber qual é a causa da deficiência intelectual? A maioria, 99%, diz que sim, que é importante. Por que que eles querem saber? E mesmo que não tenha tratamento, por que que eles querem saber? Porque nós podemos oferecer a esses casais, a essas famílias, as medidas de controle que já existem sobre as doenças. Rever na literatura outros casos, como é que se comportaram. Ah, tem que fazer TO, tem que fazer, entende, tal terapia, e isso melhora a qualidade de vida. Esse que é o nosso objetivo, melhorar a qualidade de vida além disso, tudo que eu já falei, né, de compreender o diagnóstico, conhecer como que é, mas melhorar a qualidade de vista. E responder a uma pergunta que normalmente a mãe e o pai fazem. Existe algum risco de acontecer de novo numa próxima gestação nossa? Eu diria, Leomar, que não tem casal que não faça essa pergunta. Seja ele que veio do interior do mato, a mulher que corta lenha, muito simples, mas ela tem isso dentro dela. Eu preciso saber se pode acontecer de novo. Então, esse é um grande papel, né, que o médico geneticista pode fornecer a esses casais que nos vêm pedindo esse tipo de orientação. Uma coisa importante que eu queria enfatizar antes que eu possa esquecer, que tudo aquilo que nós vamos falar sobre a compreensão da doença, o curso provável da doença, que medidas que devemos ter de controle e o risco de recorrência em familiares, a tomada de decisão é única e exclusiva do casal. Eu não posso chegar para o casal e dizer: Dona Maria, a senhora não deve mais ter filhos. Eu não tenho esse poder. E não é essa a função do médico geneticista. A função do médico geneticista é dar um apoio que a gente chama de não diretivo. Então, eu vou explicar a doença, como é que tem acontecido os outros casos na literatura, né? E os riscos de recorrência, que isso todo mundo quer saber. De repente, a família tem o primeiro filho que é normal, a segunda filha que é normal e a terceira nasceu afetado por uma doença genética. Os outros dois tidos normais, será que quando eles chegarem na vida reprodutiva de se casarem, etc., será que eles não vão perguntar? Será que eu tenho o risco de ter um filho afetado, que nem o irmãozinho que eu tenho em casa? Isso é muito importante. Então, eu vejo esse esclarecimento fundamental a essas famílias. Como você falou também na questão da inclusão, né? A inclusão tem que começar dentro de casa. Então, às vezes, nós temos, como o exemplo que eu dei, uma filha, um filho e o outro, o terceiro que é afetado. Às vezes, dificilmente, o mais velho quer trazer um amigo para fazer uma lição em casa, né? Porque ele tem vergonha de mostrar que tem um filho especial. Né? Então, essa inclusão, essa compreensão desse diagnóstico, né, tem que ser dado também a esses irmãos, entre parênteses, tidos como normais. Né? Uhum. Aí eles vão poder entender melhor. Então, se não houver essa inclusão na escola, na casa, dificilmente vai acontecer na escola e dificilmente vai acontecer na sociedade. Então, nós temos que trabalhar em prol dessa inclusão total que envolve exatamente essas questões. Aproveitando o momento que eu... Não sei se eu posso ir continuando.
Vontade. Maravilha. Estamos aqui bebendo do seu conhecimento.
Eu gostaria, assim, porque às vezes pode ter uma pessoa que está nos ouvindo e diz assim: mas quando é que eu posso encaminhar alguém para uma consulta genética?
Uhum.
Hoje é muito comum, às vezes as pessoas não sabem que tem que encaminhar. Então, por exemplo, pode ter uma psicóloga aí da Uninter ou uma pedagoga, aluno da Uninter, que tem na escola alguma criança que tem uma doença genética ou um defeito congênito, e daí, veja, ela pode se atinar e dizer assim: eu acho que esse meu aluno, alunando aqui, deveria passar por uma consulta genética. Quantos casos surgem por uma situação dessa?
Uhum.
Né? Então, eu diria assim, que que uma das indicações formais para isso seriam pacientes que têm algum defeito congênito isolado ou múltiplo. Eu vou exemplificar uma situação. Uma criança que tenha um lábio e o palato fendido. Isso aqui pode ser isolado, né, ou ter outro defeito junto. É uma indicação para uma consulta genética. Para esclarecer se isso é um lábio leporino isolado ou associado com outras malformações. É, uma segunda posição seria pacientes que têm alguma síndrome dismórfica. O que, que é uma síndrome dismórfica? É uma síndrome que tem um conjunto de sinais. Síndrome já quer dizer um conjunto de sinais que estão presentes de uma mesma pessoa. E dismórfica porque tem alguma coisa alterada, pavilhão auricular ausente, ou de implantação baixa, ou tem uma fístula na frente do pavilhão auricular, enfim, existe uma série. E, às vezes, algum médico do posto de saúde pode fazer o diagnóstico e dizer, olha, esse paciente tem uma síndrome dismórfica. É interessante fazer uma consulta genética para saber o que, que é. Pode ser uma síndrome de Down. Síndrome de Down é uma síndrome dismórfica. Porque tem vários sinais clínicos associados na mesma pessoa. A síndrome do X frágil é uma síndrome dismórfica, porque tem vários sinais clínicos associados nessa mesma pessoa. Uma outra situação que eu vejo que é importante o encaminhamento para uma consulta de genética seria a... quando a criança tem uma deficiência intelectual isolada. Então, você vê que a criança tem uma deficiência intelectual, principalmente na pré-escola, quando o cognitivo, para entender algumas coisas, é difícil, né? É diferente. Ontem mesmo, eu atendi uma pessoa que a criança está na quinta série, ela foi adotada, essa criança, porque os pais eram carrinheiros, não atendiam adequadamente, então a juíza pegou a criança e tal. Então é uma menina e um menino. E um casal adotou os dois. E ontem, conversando, a menina está na quinta série do regular. E eu, sem saber, falei brincando, quanto que é 2 mais 2, ou... Quando começou a fazer conta de multiplicar, ela não sabia multiplicar, está na quinta série. Tinha que fazer conta no dedo. Daí eu falei, fulana, sem contar nos dedinhos, quanto que é 3 vezes 2? Ela não sabia fazer a conta de 3 vezes 2. Então, tem uma deficiência, né, um cognitivo atrapalhado. Agora, se você olhar o rosto da menina, os membros, etc., não tinha nada associado. Então, é o que eu estou chamando aqui de deficiência intelectual isolados. Né? Uma outra situação que, às vezes, a professora mesmo da escola, por isso que eu acho que é uma disciplina importante que a Uninter devia ter, né, nos cursos de pedagogia, etc., uma aula assim, sobre problemas de genética, porque elas podem ser as grandes detectadoras de problema na sala de aula. Elas é que podem chamar a mãe e levantar um dado problema, né? Então, uma coisa que chama atenção são aqueles problemas de crescimento e desenvolvimento puberal. Então, ela é menor na hora de fazer a fila da escola. Puxa, a professora pode ver, essa menina tem um crescimento desproporcional, ou para mais ou para menos. Né? Por exemplo, assim, se ela é magra, alta, braços longos, finos, dedos em forma de aracnodáctilos, né? Puxa, isso aí pode ser uma doença chamada síndrome de Marfan. é bem desproporcional, muito alta, isso já chama atenção. Eu já tive casos que a professora detectou porque na hora de fazer a fila, aquele menino era desproporcional aos demais, era muito alto. Ah, e também tem o contrário, né? Quer dizer, pode ter uma estatura muito baixa, pode ser até uma forma de nanismo, e que isso pode concorrer com algum problema intelectual associado ou não. É, aí cada caso tem que ser visto. Mas vamos ver, problema de crescimento. A mãe, às vezes, não percebe, o pai não percebe. Às vezes, a criança não cresce muito, e até, desculpa, às vezes alguns colegas falam, não se preocupe, cada criança tem seu tempo, né? E às vezes vai passando o tempo e deixa de fazer um diagnóstico importante. Uma outra situação que... Você queria falar alguma coisa, Leomar?
Ouvindo tudo que você está muito bem nos expondo, realmente, principalmente nas classes sociais menos favorecidas, me parece que a totalidade dos casos que vão para o geneticista são mandados pela escola. A família não percebe, os professores percebem e alertam a família. É importantíssimo nós podermos fazer o exemplo junto com a Escola Superior de Educação e com a nossa Escola de Saúde, que hoje a Uninter tem cursos já na área de saúde. Eu o convido como principal integrante deste evento para falarmos sobre esses aspectos que a escola, os professores podem, com muita trazendo um grande benefício para as famílias, não é? Eles podem providenciar e encaminhar. Outra coisa, eu ouvi falar sobre, a respeito também das doenças raras, que hoje parece que 1 milhão de pessoas no Brasil têm alguma doença rara. É verdadeiro este dado?
Eu já vou falar da doença rara, só um minutinho, então.
Desculpe.
Você tem razão em que a professora pode ser a nossa grande parceira nessa detecção, né? Às vezes, pessoal da enfermagem, dos postinhos de saúde, podem também ajudar, né? Então, os enfermeiros ou enfermeiras, né? E esse pessoal tem que estar linkado com a escola regular e também com a escola especial, né?
Agora, deixa eu te perguntar só uma coisinha. Quando um casal deve procurar um aconselhamento genético, se ele não tiver ainda nenhum filho e, digamos, na família não tem nenhum caso que chame atenção em relação a isso, quando é que um casal deve procurar um aconselhamento genético? Porque não são todos que vão fazê-lo. O que vai dar a pista? Olha, vamos lá fazer isso antes de termos filhos.
É muito interessante a sua pergunta, e é uma das condições que eu elaborei aqui mentalmente alguns tópicos, né, para falar, e isso deveria ser feito. Uma consulta de genética pré-concepcional, quer dizer, antes da concepção. E existem vários procedimentos que podem ser feitos no pré-concepcional para evitar, principalmente, deficiência. Por exemplo, não se admite hoje uma mulher engravidar sem ter feito a vacina antirrubeólica. Que se ela contrair a rubéola durante a gestação, ela pode ter um filho com déficit auditivo, visual, em decorrência disso, que poderia ser evitado através de uma vacina. Por exemplo, orientar para uma senhora não fazer uso de bebida alcoólica 3 meses antes de engravidar, e durante toda a gestação não usar. Porque nós sabemos que existe um efeito do álcool, né, quando ingerido durante a gestação, e que pode levar a criança, pode, né? Não é dito que seja sempre, mas pode levar a criança a ter a síndrome alcoólica fetal. Hoje não se sabe, a Organização Mundial de Saúde não diz quanto que uma mulher grávida pode beber. E, a regra é abstinência total. Então, não existe um limite. Ah, toma um copinho de cerveja por semana. Não. O ideal, se a pessoa tiver consciência de uma gestação planejada e que pensa no futuro dessa criança e pensa também na vida intelectual dessa criança, ela não vai beber. Né? Outras coisas também, né, o uso de drogas, etc. Tudo isso tem que ser prevenível.
Afeta o cognitivo.
Afeta o cognitivo
do bebê.
Compromete não só o cognitivo, mas também o comportamento.
Sim.
Então, são distúrbios cognitivo-comportamentais que essas crianças podem ter em decorrência do uso de teratógenos, né, que é o caso, por exemplo, né, do uso do álcool. Sabidamente, a gente sabe, né? Ou, por exemplo, de alguns medicamentos, né? Por exemplo, uma moça que está sendo tratada por ter crises convulsivas, né? E ela usa um medicamento que tem como sal a difenilidantoína, ela não deve usar esse medicamento porque ele está contraindicado para gestantes. Essa criança pode ter malformações e pode ter comprometimento intelectual na sua vida futura. Então, tudo isso que você falou é muito interessante.
Sim.
Por exemplo, ela chega e diz, ah, eu vim para me casar, quero me casar, eu queria uma consulta de genética. Eu já tive caso de mocinha que estava com data marcada de casamento e ela sequer sabia o grupo sanguíneo dela.
Nossa!
Quer dizer, um pré-natal bem feito, né, ajuda muito. Hoje, eu tenho enfatizado muito e faço parte como voluntário de uma ONG que fala sobre a prematuridade. E eu enfatizo nas minhas aulas com os meus alunos, etc., fatores que podem evitar a prematuridade. Então, tem mulheres que não sabem disso. Uma simples infecção urinária pode ser um fator desencadeante de uma prematuridade. E toda vez que a criança nasce prematura, existem os efeitos da prematuridade, né? Até do desenvolvimento do cérebro. Então, é muito sério quando é muito prematuro, né? Então, pode a criança ter sequelas, etc., né?
Esses dados, essas informações são de um valor inestimável e eu acredito que uma minoria apenas os conheça, não é, Rui? A maioria das pessoas no Brasil desconhecem isso. E exame pré-natal, eu não ouço mais os casais dizerem que vão fazer. Antigamente era obrigatório, né? Sempre as pessoas de praxe iam fazer. Hoje não se ouve mais falar disso.
Alô, Leomar. Realmente é verdadeiro. Quer dizer, de procurar uma consulta, porque às vezes ela diz, eu estou bem, meu marido está bem, para que saber? E às vezes é nessa hora. Eu vou te contar um caso que até hoje me marcou muito, casalzinho marcado assim para casar, tipo em dezembro, e eu solicitei alguns exames dela e tal, e ela me disse, mas o senhor não vai pedir nada para o meu marido? Eu falei, ó, não vou pedir algumas coisas por causa que ele está bem de saúde, tal, 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 e você é RH positivo, então, independentemente do teu marido ser positivo ou negativo, né, não vai ter problema. O problema é quando a mulher é RH negativo.
Uhum.
E ela, uma moça muito bonita, uma advogada e tal, e ele engenheiro, e daí, mas doutor, não vai pedir nada. Eu falei, então tá bom, eu vou pedir. E eu não sei o que, que é, eu sempre, quando surge uma coisa boa assim, um insight bom, eu sempre digo que meu avô me inspirou naquela hora. E eu pedi um espermograma. E o cidadão não produzia espermatozoides.
Olha só.
E daí eu conversei com eles e tal, delicadamente fui contando, né, que ele não produzia espermatozoides, que isso iria comprometer a vida reprodutiva deles para frente. Daí ela disse assim, doutor, é o seguinte, nós vamos passar a lua de mel nas ilhas gregas. Quando a gente voltar, daí nós voltamos a conversar. Daí eu falei, não, nós temos que conversar agora, antes de você casar. Eu não disse por quê, mas vamos supor que eles vão para a ilha grega e na volta eu digo, olha, a senhora não vai poder ter filho desse senhor que você está casando. Ela pode até me processar e dizer, por que você não me falou antes que daí eu não casaria com ele?
Uhum.
Não é verdade? Então veja a responsabilidade de um aconselhamento genético em determinadas situações que são extremamente importantes e que vão definir a vida reprodutiva de um determinado casal.
São vitais. Isso poderia até ser fato para a anulação de casamento, né? Desconhecimento.
Pode, exatamente.
Desconhecimento deles.
Algum advogado que entenda bem disso, ele pode ajudar. Né?
Sim.
Eu queria mencionar uma coisa também importante, que às vezes nas escolas a gente tem, crianças que podem ter algum distúrbio na diferenciação sexual e que na hora que nasce o médico olha e fala genitália ambígua, não sabe se é homem ou se é mulher. Esses casos são de fundamental importância no aconselhamento genético e é claro que esse trabalho é junto com o pediatra, junto com o endocrinologista e com o médico geneticista, que esses três podem discutir o caso e definir e optar para qual sexo é mais adequada, né, a definição, se é masculino ou feminino. Tem um outro grupo, professora Leomar, que hoje está aparecendo, que são os chamados erros inatos do metabolismo. São erros metabólicos, né? E são as chamadas doenças metabólicas. Muitas delas são bem raras. Por exemplo, a fenilcetonúria, que é feita no teste do pezinho, é 1 a cada 20 mil nascidos vivos. É rara.
Uhum.
Mas é tão importante a detecção dessas doenças metabólicas, porque algumas são tratáveis. A fenilcetonúria é uma delas, em que a criança vai usar um leite adequado, né? E essa criança vai ser normal. Essa criança vai ter uma vida normal.
Uhum.
Então, você imaginou se é um neto nosso ou um filho nosso? Agora, esse teste tem que ser feito na maternidade.
Uhum.
E receber esse resultado.
Uhum.
Né? Tem muita assistente social aí que pode estar assistindo e que eu vejo aqui na Fundação Ecumênica em Curitiba, elas têm um papel preponderante, porque muita gente faz o teste do pezinho e não vai pegar o resultado.
Ah, que pena!
E no caso da fenilcetonúria, se deixar para começar o tratamento 3 meses depois, vai ficar sequela. Se você detectar e começar bem precoce o tratamento com o leite adequado, Ela não pode tomar o leite materno, nem leite de vaca, nem leite de cabra, nada. Tem que usar um leite em pó próprio. E o governo fornece gratuitamente esse leite de pó. Você vai evitar que essa criança tenha deficiência intelectual.
Olha, então, que importante.
É muito simples, mas às vezes tem criança que tem medo, tem mãe que tem medo de ir buscar o resultado. Uhum. Acha que o teste do pezinho é para saber se aquele marido que ela tem é o pai da criança ou não. Ela confunde. E às vezes ela está meio encucada por alguma razão, né? Deu uma puladinha de cerca e daí ela tem medo de buscar o resultado. Imagina, uma coisa não tem nada a ver com outra. O teste do pezinho não tem nada a ver com o teste de paternidade. Então, é muito importante, Leomar, que esses profissionais que nos ouvem, nos escutam, nos veem, enfatizem junto à sua comunidade a importância da realização do teste do pezinho. Primeiro, ele é obrigatório. E, em segundo lugar, ele é gratuito. Então, não tem desculpa de não fazer.
A FEP que faz, né?
Claro, aqui a Fundação Ecumênica, o Paraná é interessante e é bom, porque só tem um lugar que faz o teste do pezinho aqui, que é a Fundação Ecumênica, de apoio a pessoa, às pessoas especiais, FEP, né? Fundação Ecumênica, e é gratuito.
Você faz um trabalho muito importante lá, não?
Como é que é?
Na FEP. Você tem uma atuação na área média.
A FEP tem uma atuação muito importante, porque além da fenilcetonúria, ela faz testes genéticos para outras doenças. Por exemplo, a deficiência da biotinidase. Se você detectar que a criança tem essa deficiência, basta tomar um comprimidinho de biotinidase por dia e ela não vai ter deficiência intelectual. Se imaginou? Que importante que é isso.
Que importante. Mas eu me refiro ao seu trabalho na FEP. Você tem uma atuação na FEP.
Eu já tive mais perto, eu era coordenador científico lá da FEP, né? Mas como hoje eu sou coordenador científico da Federação Nacional das APAES, tudo que se relaciona à FEP eu menciono nas minhas palestras, né? Então, eu dou cobertura nesse sentido, né? A nossa grande lance é em relação à prevenção, né?
Então, é possível a prevenção da deficiência. É possível. É importantíssimo que as pessoas tenham claramente esse conhecimento.
Eu não sei se nesse módulo de hoje a gente vai ter tempo para mencionar, mas eu gostaria de enfatizar algumas coisas em termos de prevenção que podem ser feitas, né, de maneira simples e que possam ajudar. Um outro tipo de pessoas que procuram aconselhamento genético são os casos de infertilidade conjugal. A moça casou e daí a família já começa, escuta, quando é que vem a novidade? Começa aquela cobrança, quando é que vem a novidade? Não sei o quê. E às vezes o casal está lá casado 2, 3, 4, 5 anos e não se descobre a causa. Esse é um casal em potencial que necessita de um aconselhamento genético para ver se existe alguma causa masculina ou alguma causa feminina que está impedindo desse casal ter filhos.
Certo.
Um outro, e falando nisso aqui, lembrei, um outro tipo de casal que procura muito aconselhamento genético são os casais com histórico de abortamento de repetição. Então, a mulher fica grávida e perde. Fica grávida e perde. Uma vez só perdendo não é preocupante, mas eu diria que seria importante quando são duas perdas ou mais. Então, é aí sim pesquisar o aspecto genético do casal, né, se tem alguma coisa no marido ou na esposa. Uhum. Você falou de diagnóstico pré-natal, né? Você falou do pré-concepcional. Mas hoje, com o advento de aparelhos de ultrassom de alta geração, nós podemos, durante a gestação, fazer diagnóstico durante o período pré-natal de determinadas anomalias congênitas. E, às vezes, tem aparelhos de ultrassom de uma excelente qualidade que consegue ver, por exemplo, um fetozinho com um palato fendido, né? Com um quinto dedo, por exemplo, sem a falange média. Então, tem muitos detalhes. Claro, se você me disser, todos os serviços de ultrassom fazem esse tipo de avaliação? Não são todos, né? Mas a gente fala para a mãe: doutor, na morfológica, o senhor chegou a ver tal coisa? Ou antes, entre 9 e 11 semanas, o senhor chegou a ver a medida da translucência nucal? Hoje, os pacientes cobram dos médicos algumas coisas, né? Isso é muito bom, porque às vezes um aumento de uma pregazinha na nuca pode ser indicativo ou de síndrome de Down, ou de síndrome de Turner, ou então de defeito cardíaco. Então, são essas coisas que enfatizam muito. Uma outra situação, Leomar, é exatamente, eu até mencionei, quando algum dos elementos do casal faz uso de algum agente químico, como o medicamento lá da difenil e dantuíno. E isso pode oferecer risco. Então, o médico vai dizer, você vai conversar com o teu neurologista, vai dizer que você quer engravidar e vamos substituir esse remédio, né, por algum outro que faça o mesmo efeito, mas que não seja teratogênico. Então, isso é tudo cuidado que tem que ser feito no pré-concepcional.
Uhum. Uhum.
Ou então, por exemplo, uma família em que já existe o avô com uma doença genética, né, o sogro da moça com uma doença genética, e ela quer saber se ela se casando com um rapazinho aqui, se o filho dela pode ter essa doença. Tem uma doença neurológica que é muito triste, ela chama-se doença de Huntington. A pessoa começa a aparecer os sinais depois dos 35 anos, com tremores, falta de equilíbrio e demência, e acaba numa cadeira de rodas. É muito triste o final dessa doença, porque a pessoa morre por uma insuficiência respiratória, né?
Doloroso.
Então, uma moça que está querendo entrar nessa família e vendo um caso desse, será que ela não vai perguntar, o meu marido, será que não vai ter essa doença? Hoje ele tem 20 anos, mas quando ele tiver 35, 40. Ou dela vir a ter um filho que possa ter
então
esse tipo de doença. Uma coisa interessante, Leomar, que tem, eu tinha no consultório um formulário que eu gostava muito de preencher, porque a pessoa foi fazer a consulta. Tem casais que vão fazer uma consulta genética por ansiedade pura. Grande receio de gerar uma criança mal formada ou com deficiência intelectual. Por exemplo, viu lá um filme, O Filho Eterno. E foi para casa e ficou matutando naquilo. Ou viu aquele filme Olho de Lorenzo. Vai para casa e fica matutando aquele filme e fica pensando, será que eu não posso ter um filho com isso? Então, eu acho que é pertinente, né, ela ir numa consulta dessa. Mas sempre é bom levar o marido junto.
Sim.
Porque os dois vão crescer igualmente em termos de informação e eles daí podem decidir as coisas.
Uhum.
Uma coisa que, como está pegando aí o Brasil inteiro, e não só aqui em Curitiba tem, mas no Norte, Nordeste, etc., orientação reprodutiva para casais consanguíneos. Aquele onde o marido e a mulher, ou os noivos, né, futuros casais, são aparentados. Primos em primeiro grau, primos em segundo grau, tio com sobrinha. Então, isso tem importância ao aconselhamento genético. Mas cada caso vai ser um caso em que o médico geneticista tem que elaborar o heredograma da família e saber confirmar o grau de parentesco e ver se tem outros casos com alguma outra deficiência, né, que às vezes a mocinha pode ter algum parente deficiente e não sabe, ou moço, etc. E com isso a gente possa enunciar
uhum.
um risco empírico deles virem a ter um nenê com algum problema.
Uhum.
Agora, é como eu falei, isso é um risco empírico.
Sim, sim.
Né? Então, isso pode acontecer, e é bom até a gente falar isso, me lembrei agora. Tem pessoas que dizem assim, ah, primo com primo, quando casa, o problema vem no segundo filho. Não tem nada a ver. Pode acontecer no primeiro, no segundo ou no terceiro. Não interessa a ordem de nascimento.
Uhum.
Interessa que, para cada caso, se existe um risco para uma primeira gestação de um dado valor, nasceu normal, ótimo. Para uma segunda gestação, corre o risco de novo. E assim por diante. Né?
Certo.
E...
Muita responsabilidade, além do conhecimento de tudo isso, um pouquinho de conhecimento que nós passemos a ter, envolve muita responsabilidade das pessoas, dos namorados, dos noivos, dos casais, em levarem este aspecto das suas vidas com seriedade, né? E não como você vê hoje, as pessoas se unem de uma forma até muitas vezes tão leviana, sem pensarem na sua prole, na família que irão constituir, e principalmente nesses aspectos que você está abordando, né? Na prevenção das deficiências, tão importante. Lembrando aqui que você certa vez me contou, achando muito curioso, que você foi procurado por um casal de surdos e que disseram, nós queremos ter um filho, mas queremos que ele também seja surdo. Isto é possível, Rui?
É possível. E tem algum caso na Inglaterra que aconteceu, porque eles achavam que se a criança fosse surda, era mais fácil o relacionamento dele com os filhos.
Uhum.
Então, você veja, muita gente quer ter filhos, mas não com alguma deficiência congênita, mas, uhum. mas isso é muito raro, né? O mais frequente é querer ter filhos com normalidade, né?
É porque os xuxos não se consideram pessoas com deficiência, né? Eles se consideram pessoas de uma etnia diferente. Eles têm uma visão diferente de mundo, uma cultura própria. Eu trabalho com xuxos há bastante tempo e a gente perfeitamente, eles se orgulham de ser surdos. Então, aí, isso por que querer ter um filho surdo, né? vai fazer parte do mesmo grupo cultural qual eles fazem parte. Mas é possível gerar tudo? Como que acontece isso?
Olha, inclusive, essa semana saiu um Nobel de Química de duas professoras que promoveram a edição dos genes. Então, você pode cortar um segmento que está sendo, está provocando uma doença e colocar ali o segmento correto.
Isso, então, isso é invisível.
Essa manipulação hoje está extraordinária, não sabe onde vai chegar.
Aí são os casos dos filhos dos laboratórios, né?
É, isso mesmo. Exatamente. Agora, uma coisa interessante que você falou e que eu referendo seria o cuidado, né, para esses jovens de hoje em relação a ter uma maternidade e uma paternidade com responsabilidade. Eu tive no Nordeste, num dado estado ali, e constatei que 46% das gestações ocorriam sem nenhum preparo. Quer dizer, aconteciam por acaso. Então, eu pergunto, onde é que fica a nossa ação pré-concepcional? Uhum. Não vale para nada. Uhum. Ela já chega lá no médico com o papelzinho lá, tô grávida.
Uhum.
Então, perdeu muita coisa que poderia fazer, né?
É a forma de viver que, infelizmente, nós estamos assistindo na nossa juventude, né? Os valores foram perdidos, inclusive essa questão da responsabilidade do filho, da responsabilidade de uma concepção, acarretam problemas seríssimos e eles não se dão conta, né? Inclusive prejudicando tanto as vítimas, que serão os filhos, né? Conseguidos assim, muitas vezes desconhecendo quem é o pai. Isso hoje é praticamente... se nós formos usar como a maioria dos jovens estão vivendo. Rui, eu quero fazer a você um convite para nós continuarmos este nosso programa semana que vem, próxima sexta-feira. Veja, você falou da prevenção das deficiências. Claro que jamais nós vamos esgotar esse assunto. Privilegiados são os seus alunos lá na Federal, que assistem suas aulas e que aprendem com vocês. Mas nós, nosso programa, estendemos ele normalmente em meia hora. Nós fizemos o dobro devido à grande importância, ao seu conhecimento, à profundidade do seu conhecimento, a admiração que as pessoas têm por você. Eu lembro de uma mãe que tem um filho com síndrome de Down e ela disse que você quem deu a notícia. Então, ela disse, eu jamais vou esquecer, doutor Rui. A forma como ele chegou para mim, com a minha filha no colo, para me explicar, mãe, a sua filha tem uma síndrome de Down. E aí a explicação que você deu do que é a síndrome de Down, do que isso iria acarretar na vida dessa criança, do melhor tratamento, das melhores opções, das melhores metodologias. E ela disse, ele é tão afetivo, ele foi aquilo com tanto amor, isso é tão importante na área médica, na classe médica. Nós vemos que hoje, infelizmente, não são mais todos os médicos que têm esse comportamento amoroso com os seus pacientes. E é uma coisa que você tem de sobra. Né? Não só com os pacientes, você é uma pessoa afetiva e por isso tão querido é aonde você vai, nos que você frequenta, com a sua liderança nessa área. Nós vamos contar, além do programa, desse feira que vem, você aceita?
Olha, pode ser. No mesmo horário, eu já me programo. Eu só queria Para finalizar esse bloco, que seria das indicações, né? Eu queria dizer o seguinte: hoje existem testes genéticos preditivos. Então, por exemplo, assim, eu posso fazer um teste genético para saber se eu vou morrer de infarto do miocárdio ou não. É muito difícil trabalhar com isso, porque às vezes o teste é tão avançado na sua modernidade, mas nós não estamos com a nossa cabeça preparada para receber um teste preditivo, né? E outra coisa, por exemplo, as síndromes de câncer hereditário. Então, existem indicações formais de aconselhamento genético quando na família surge um câncer hereditário. Por exemplo, hoje é impressionante o número de moças jovens que têm câncer de mama, né? Então, o que será que está acontecendo? Existe algum fator epigenético interferindo nisso? Então, esses casos a gente pode usar em um aconselhamento genético. Vamos deixar, então, a deficiência intelectual para o próximo bloco?
Isto.
Eu tenho algumas coisas que... algumas anotações interessantes que eu posso levar, principalmente porque esse programa de você, da Uninter, ele atende todo o país. E Sim. tudo que nós estamos falando vale aqui no Paraná, Santa Catarina, lá no Maranhão, onde eu já morei, Imperatriz do Maranhão, né? Gente muito boa de lá, e, enfim, todo o Brasil. Esse conhecimento é universal e é aplicável em qualquer momento. Vamos pensar sempre naquilo que eu falei, na prevenção.
Na prevenção.
Esse é o nosso grande papel. E se eu conseguir prevenir que uma criança não tenha deficiência intelectual, porque eu orientei uma mãe para não fazer uso do álcool antes da gestação, eu fico contente, porque é mais um caso que nós vamos tirar das escolas especiais, é mais um caso que nós vamos causar, eu vou falar no próximo evento, né, o transtorno que pode criar uma criança, para uma família, ter um filho especial, não é fácil, né? Alguns chegam a falar, Leomar, assim: nossa, meu filho é um deficiente intelectual. Muito bem. Isso é uma bênção que eu recebi. Tem uns que têm esse grau de aceitação. Sim. E que é difícil, às vezes, para nós entendermos o que ele está querendo dizer com isso.
Uhum. Né? Sim, sim.
Mas para outros, é um motivo de separação de um casal por causa de um filho especial. Eu tenho vários exemplos dessa ordem. E se a doença genética é de origem materna, tem muito marido que diz: ó, isso aí aconteceu por causa de você. Você que passou o gene para o teu filho, para o nosso filho e tal, e por isso que ele tem essa deficiência. É muito triste isso. Mas vamos deixar para falar de deficiência, então?
Vamos. Comentar com você, eu tenho inúmeros chats aqui elogiando você. Tem um aqui especial da Márcia Santos Brum Torres. Excelente tema, explicações muito fáceis de compreender. Parabéns, doutor Rui, e a equipe Uninter por tão importante aula. Helena. Não, desculpe. O primeiro nome é. Ricade Helena Lavatsky. Ela diz: doutor Rui é fantástico. Atendeu mesmo da família. Confio e respeito este grande geneticista que o Brasil tem. E vários comentários assim estou recebendo aqui no chat. Não dá para ler todos, porque o nosso tempo está esgotado. Eu só posso ficar muito grata a você. Nós temos assistindo professores, alunos, gestores de polos, tutores de polos e todos aqueles internautas que acessem a Rádio Inter. Então, você está fazendo um trabalho realmente muito valioso, como é a sua vida, o trabalho que você vem desenvolvendo na sua trajetória de vida. Dr. Rui Fernando Pelotto.
Eu queria, antes de dar um tchau para você, eu queria fazer uma concessão especial para você. Eu vou te mandar um livro que eu publiquei o ano passado sobre um caderno norteador de prevenção e saúde.
Ah.
Vou te mandar em PDF e você pode passar para todos os teus alunos que tenham interesse nessa área. É muito, gratuito.
Muito, é gratuito. Muito obrigada.
Então, obrigada, as pessoas que peçam através de você, e você pede para uma secretária tua responder os e-mails e mandar. Eu vou te mandar, então, esse PDF. Saiu ano passado, em 2019, né? E esse ano é que a gente está começando a distribuir. Só que por causa da pandemia, está tendo dificuldade, né? O ideal, eu queria fazer uma live de cada capítulo e para todo mundo do Movimento Apaiano, mas esse ano eu não vou conseguir. Mas você vai sair na frente, guria.
Ah, que bom! Obrigada! Você é generoso demais. Parabéns pela obra. Muito obrigado por esse privilégio aí, por essa graça que você está me concedendo. Tá da entrevista e agora do livro que eu vou receber, né?
Encontrando o professor Pickler, diga que eu transmito um grande abraço a ele. Eu encontrava com ele muito ali na Boca Maldita, mas por questões, né? Regimentais, né, que a gente não pode se reunir mais, eu não tenho ido mais lá.
A semana anterior, eu entrevistei neste programa. Ele falou um pouco sobre os seus projetos e sobre como ele vê o nosso trabalho de inclusão na Uninter. Diz que é um defensor lá dentro, né, das reuniões com os executivos, que muitas vezes não tem a compreensão tão esclarecida como a dele, que é uma pessoa que tem visão, né, e que tem sensibilidade para entender esse nosso mundo da inclusão. Eu estou aqui festejando o decreto 10.052. Uma bênção de Deus. Achei que o presidente Bolsonaro e sua Michelle foram iluminados ao fazer o retorno das escolas especiais, mesmo de classes especiais, quando necessário nas escolas. No próximo programa, gostaria que você me desse a sua opinião sobre o decreto, agora do 30 de dezembro, né, de 2020. O decreto se chama Educação Especial Equitativa, inclusiva e ao longo da vida. Está havendo muita crítica quanto a isso, mas nós conhecemos o universo de uma escola especial, sabemos o quanto elas são preciosas, o quanto uma pai constrói nessa nossa sociedade, né? Então, aqueles que estão assistindo até agora, fica avisado que estamos com um já marcado para a semana que vem. E eu já estou recebendo aqui, Rui, da Márcia Santos Bruncobis. Tenho interesse nesse material livro. Sou de São Sapé, Rio Grande do Sul. Ciências Biológicas. Por gentileza, me envia. Ela já passa o e-mail dela. Muito obrigada. Boa tarde a todos. Parabéns ao Dr. Rui e à professora. Estão aqui manifestando interesse. Olha só.
Daí você vê como você vai distribuir o livro, hein?
Maravilha. Vai
se você distribuir como um presente da Uninter, será um presente gratificado meu. Leomar, e eu gostaria de agradecer o Tiago, que teve todo esse tempo aí fazendo a linguagem de sinais para aquelas pessoas que têm deficiência auditiva e que não pudessem perder a oportunidade de compartilhar desse conhecimento. Isso é inclusão.
Isso, é verdade. Você sabe, Rui, que hoje na Uninter, o Oceane, que veio há 15 anos passados, criou já na Uninter uma cultura inclusiva. E hoje nada da Uninter sai sem Libras. O marketing, todas as comunicados têm Libras, todas as campanhas têm Libras. Então, nós estamos respeitando a empresa Uninter está respeitando o espírito inclusivo. Nós temos o Comitê de Acessibilidade da Uninter, o qual eu coordeno. Então, a gente pode dar essa demonstração de espírito inclusivo, como disse você, isso é inclusão.
Muito bem.
Então, você quer dar um tchauzinho? Deixa a tua... livre o microfone para você dar um tchau para todos.
Desculpe que cortou um pouco. O que, que é?
Você quer se despedir? Quer se despedir?
Sim. Gostaria de dar um grande abraço a você, Leomar, organizadora do evento, ao Tiago, que nos ajudou, e a todos que estão participando conosco nessa discussão. É uma pena que não tem como fazer perguntas e respostas, mas se as pessoas interessadas encaminharem algumas perguntas para a professora Leomar, no início da próxima sexta-feira, a gente pode selecionar algumas, né, porque pode ter pergunta repetida, e contemplar essas inquietações. A melhor coisa que o professor gosta é quando os alunos têm alguma inquietação. Significa que eles participaram, significa que eles entenderam e que eles querem dividir esse conhecimento. Muito obrigado, Leomar, e um grande abraço para você.
Obrigada a você, obrigada a todos aqueles que estiveram conosco até esse momento. Sextou, aproveitar o fim de semana com cuidados, mas com ânimo elevado. Não vamos nos deixar tomar pela depressão por causa do nosso distanciamento entre as pessoas devido à nossa pandemia. Fico muito feliz de tê-los aqui conosco e já fiquem preparados. Eu vou deixar o meu e-mail, leomar.z. Z de zebra, @uninter.com. Se vocês quiserem encaminhar perguntas para a próxima quinta-feira, podem inclusive enviá-las pelo meu e-mail. Dr. Rui Fernando Pinotto, Deus lhe pague por esta generosidade de estar aqui conosco, com tanta boa vontade, com tanto carinho, com tanta disponibilidade. Um grande abraço a todos. Até sexta-feira que vem. Tchau.
Inclusão em rede.